os senhores deputados que estão numa segunda fila, que há aqui ainda cadeiras na primeira fila, aqui na ala esquerda. Se quiserem ocupar a ala esquerda, façam um favor. Aqui o nosso colega Pedro Carmo está a convidá-los. Estão numa segunda fila. Onde é que estão? Não, é que se os senhores deputados quisessem vir para aqui para a ala esquerda, o Movimento Associativo da Pesca Portuguesa podia ocupar a primeira fila. Faz favor, senhor deputado Maurício Marques, Carlos Matias. Vem o deputado Maurício Marques do PSD. Aí vai para a esquerda também. Vai. Subam as senhoras deputadas do Partido Socialista. Vamos nos organizar. Vamos nos organizar, sim mesmo.
O João Dias também está a chegar.
Só ocupa essa cadeira. O Partido Comunista mandou reservar a cadeira. Então, é por unanimidade, não é? Vou pôr aqui por unanimidade.
Hã?
Colega, vou pôr aqui por unanimidade. Vou pôr aqui por unanimidade.
Eu?
Quer dizer, concluí, se calhar.
Ah, isto deve ser do João, isto é seu. Isto naturalmente é do João.
Senhoras e senhores deputados, agora estamos em condições de começar. Estão a chegar mais deputadas. Deputados. Senhor deputado Nuno Serra, faz favor de entrar. Luís Pedro Pimentel. Há duas cadeiras aqui do lado esquerdo ainda. Porquê? Há duas com a dele incluída. Ele e outro. O João Castro e outro. Mas ali há uma. Os dados ficam para que os prediga. Bem, senhoras e senhores deputados, vamos agora sim, vamos iniciar a nossa reunião e queria dizer aqui aos senhores do Movimento Associativo de Pesca Portuguesa conseguir juntar todos os partidos do mesmo lado. Tem que haver mais vezes. Juntaram tudo do mesmo lado. Costumam estar do lado direito, do lado esquerdo, está do lado esquerdo. Eu queria, em nome da Comissão, saudá-los, agradecer a vossa presença e dizer-lhes que é um gosto recebê-los e queria informar as senhoras e senhores deputados que estão aqui connosco, o Sr. Luís Vicente da ADAPI, da Associação dos Armadores de Pesca Industriais, a senhora doutora Filipa Faria, da Associação de Armadores de Pesca Artesanal e Cerco do Sudeste Alentejano e Costa Vicentina, a doutora Armandina Baião, da Associação dos Armadores de Pesca Artesanal e do Cerco do Sudeste Alentejano e Costa Vicentina, o doutor Duarte Sá, da Associação dos Armadores de Pesca do Norte, o senhor Jerónimo Rato, da Associação dos Armadores de Pesca Local, Costeira e Largo da Zona Oeste, o senhor Pedro Jorge, da ADAPI, da Associação dos Armadores de Pesca Industriais, o engenheiro Miguel Cunha, da ADAPI, da Associação dos Armadores de Pesca Industriais, o Sr. Humberto Jorge, Opcentro, Cooperativa de Pesca Geral do Centro CRL, o Sr. José Carlos, ProPeixe, OPP, Cooperativa dos Exportadores de Peixe do Norte CRL, o Sr. José da Guia, Viana Pesca, OPP, Cooperativa dos Exportadores de Peixe de Viana do Castelo CRL, e não estão todos. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença, é um gosto tê-los aqui connosco, e queria informar que, de acordo com o que está estipulado, quem pede audiência tem 10 minutos para fazer a introdução dos assuntos que os traz cá. Depois, cada partido tem 5 minutos para comentar ou fazer perguntas. E na parte final, vocês voltam a ter entre 10 a 15 minutos para responder às perguntas e aos comentários que forem formulados. Sendo assim, eu pergunto quem é que, em nome do Movimento Associativo, quer inicialmente usar a palavra. Sr. Jorge Vicente?
Pedro Jorge.
Sr. Pedro Jorge, faz favor. Está a dar pi. Sr. Pedro Jorge, da ADAPI, faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, os nossos agradecimentos pela brevidade com que nos convocaram. É sempre de realçar. porque efetivamente a matéria que nos traz cá é um assunto francamente importante. Como sabem, portanto, está em poder do Parlamento um pedido de autorização legislativa do Governo. A autorização legislativa é essa que é ser concedida e o diploma a ser aprovado nos moldes em que está é altamente penalizador e cria situações complicadíssimas para as empresas de pesca e para a pesca em si. Eu gostaria de dizer, porque gostaria de fazer aqui um enquadramento, porque é que chegámos a esta situação. Ora bem, nós temos uma política comum de pesca, como sabem, cujo objetivo principal, entre outros, é a sustentabilidade dos recursos biológicos. Nesse sentido, foram criados dois regulamentos importantíssimos, que é o regulamento de controle e depois, subsequentemente, o regulamento de execução. Este regulamento de execução é de 2011 e introduz matérias inovadoras na política de aplicação de sanções pelos Estados-membros, nomeadamente a questão dos pontos. O governo anterior, não por qualquer motivo, não legislou nesta matéria e o novo governo foi surpreendido com isto e com um atraso muitíssimo grande. Portanto, nós temos legislação aplicável a esta matéria de infrações, que é o 278-87, e em janeiro de 2017 foram então introduzidas, por força da exigência comunitária e a questão dos pontos, foi aprovado um decreto-lei, que é o 10-87, em que efetivamente já se introduz a questão dos pontos no sancionamento, desde que determinado tipo de infrações sejam consideradas graves. O que é que acontece neste momento? A Comissão e o Tribunal de Contas, penso que o Tribunal de Contas foi o ano passado, veio considerar que aquilo que Portugal produziu em termos de cumprimento do regulamento de controle era manifestamente insuficiente. Como consequência de tudo isto e do atraso legislativo que existiu, pois o regulamento, a discussão é de 2011, as alterações só foram produzidas passados 6 anos, e além disso, portanto, segundo a perspectiva da Comissão, são insuficientes, o que é que isto levou? Levou à suspensão do quadro comunitário na parte do controle. Portanto, estamos a falar de 67 milhões de euros, que são 14% do FEAM. Portanto, neste momento, quem foi duramente atingido com este corte, com esta suspensão, foi praticamente a administração, porque ficou sem as verbas para o investimento necessário na aplicação das medidas de controle e de modernização do sistema existente, nomeadamente das caixas azuis e dos diários de pesca eletrónico. Só que nós não temos garantido que, se Portugal não corresponder corretamente àquilo que Bruxelas entende que deve ser a legislação portuguesa, corremos o risco do próprio quadro comunitário de ser, na sua maioria, também suspenso. Aqui um à parte, à pesca não prejudica, porque já não temos nada. Portanto, suspender uma coisa onde já não beneficiamos a nós não nos afeta, mas obviamente que a economia do mar afeta significativamente. Portanto, como consequência de tudo isto, o que é que o governo português fez? Apressadamente, e porque reconheceu que em janeiro do ano passado o diploma que produziu não foi suficiente, apressadamente produziu um diploma que tem coisas que nós entendemos que são extremamente gravosas para o setor, que é precisamente esse diploma que está anexo ao pedido de autorização legislativa, que, tanto quanto eu julgo saber, não será discutido nesta sede, mas depois sim no plenário, e que nós estamos a todo o custo a sensibilizar esta comissão, com quem nos sentimos mais próximos, conhecem melhor os nossos problemas, para ver se conseguimos que o diploma que tem que sair, porque é uma exigência, nós também entendemos que tem que sair, não só pela questão dos fundos, mas pela questão de incutir alguma responsabilidade nesta matéria, porque a legislação existente, o 268-87, podendo já ter sido uma ferramenta que deveria ter sido utilizada no sentido de perseguir os armadores que dentro da União Europeia praticam pesca ilegal, em Portugal isso não resultou, por problemas administrativos, por problemas de trânsito em julgado, e nós fomos de muito criticados e apontados pela União Europeia, porque em zonas onde pescamos, ao abrigo das organizações regionais de pesca, que somos representados pela União Europeia, a União Europeia fica muito mal por atuações de barcos de pavilhão português. Portanto, isto tem passado em claro, e nós que tentamos ter futuro na pesca e que sabemos que futuro na pesca significa uma cultura de responsabilidade, sentimos que colegas nossos acham que a impunidade é existente neste país e que o crime compensa. Portanto, nós gostaríamos que, enfim, que isto fosse invertido, por forma a que tenhamos pesca no futuro. Portanto, este diploma, por todas as razões, é urgente que saia, mas é urgente que saia no sentido de zelar pelo cumprimento das regras da política comum de pesca, sem penalizar, sem ir mais além daquilo que é pedido pela União Europeia. Na nossa perspectiva, nós não somos especialistas, no meu caso, há aqui outros colegas, outros dirigentes associativos que têm formação na área do direito, eu tenho muita dificuldade, além de ser quase que um ponto comum que a produção legislativa por vezes é de má qualidade e torna-se muito difícil para a maioria das pessoas perceber. Eu reconheço que este diploma tem realmente situações muito, muito complexas e muito complicadas, que só os advogados, eventualmente, e mesmo assim tanto advogados, se calhar existem 10 parceiros jurídicos contraditórios, contradizerem-se uns aos outros. Portanto, nesse sentido, achamos que era importante pedirmos um parceiro jurídico, esse que no final da sessão será distribuído por todos os grupos parlamentares, parceiro jurídico esse que suporta muito dos nossos receios. Há questões técnicas que eu não vou de maneira nenhuma comentar, mas que apontam realmente para falhas no projeto de lei e má técnica legislativa, se é que isto se pode dizer. Agora, não é isto que me preocupa, preocupa-me é onde é que se vai além daquilo que é necessário. Há aqui duas questões que eu particularizo, mas depois aqui colegas meus mais vocacionados para esta matéria poderão explicar melhor. Mas há aqui duas questões que para mim são muito importantes na perspectiva das empresas que nós representamos, porque nós representamos basicamente empresas. A nossa associação representa empresas, que é, efetivamente, a possibilidade de as pessoas coletivas, por atos praticados por seus agentes, por mestres, capitães, poder também sofrer penalizações, mesmo que tenha dado ordens expressas para que certas práticas não fossem praticadas. Ou seja, nós, por regra e ao abrigo da legislação atual, que veio permitir isso, temos uma declaração, aqueles que querem, têm uma declaração a bordo, em que distribuem toda a legislação aplicável e proíbem os seus responsáveis da prática de crimes que entrem em contravenção com as normas existentes. Ora bem, isto é uma forma de, efetivamente, porque nós não controlamos, e há falhas que são cometidas pelos profissionais, que nos escapam completamente ao controle. Para percebermos melhor, vamos, por exemplo, ver um diário de pesca. O diário de pesca é uma responsabilidade do mestre, aquele tem comunicações obrigatórias. O mestre falha uma comunicação, a empresa não pode ser chamada por isso, mas na atual legislação, na atual proposta de legislação, sentimos que poderemos chegar aí. Por outro lado, aparece uma coisa que nunca vista, que é os sócios, não é as empresas, é os sócios, responderem solidariamente pelas multas aplicadas aos seus capitães. Portanto, isto significa que isto quase que ultrapassa o código das sociedades comerciais, em que a responsabilidade é limitada à sociedade, aqui entra-se na esfera dos bens privados dos próprios sócios. Portanto, há aqui um conjunto de situações que para nós, a serem aprovadas nestes moldes, são muito más e podem lesar muito os ativos das empresas e afastar as pessoas de investir e de querer continuar nesta atividade. Deixem-me só aqui ler rapidamente o que diz o Regulamento Comunitário sobre esta matéria, e por isso eu acho que por vezes quer ir longe demais. O Regulamento Comunitário, relativamente a esta questão da responsabilidade das empresas, diz aqui no 92, número 2, diz isto, eu leio rapidamente: a cada infração grave às regras da política comum de pescas que tenha sido cometida por uma pessoa singular ou da qual seja considerada responsável uma pessoa coletiva, portanto, ou seja, admite-se que em determinadas infrações a pessoa coletiva também possa ser responsável, mas também se admite o seu contrário. Portanto, e é isto que nós queremos ver salvaguardado. Pronto, isto genericamente era esta a introdução que eu gostaria de fazer. Há aqui também uma questão que para nós é do nosso agrado, que é a celeridade nos processos. Isto acho que é transversal a toda a sociedade portuguesa. Portanto, há aqui, introduzem-se questões nas notificações, nas testemunhas, tudo isso, que visam imprimir celeridade. Estamos perfeitamente de acordo, desde que não se saltem outras etapas. Porque penso que as garantias do arguído aqui estão praticamente omitidas, ou seja, penso que aqui que é um bocado negligenciado. Também o efeito suspensivo, aqui é introduzida uma novidade, enfim, o efeito suspensivo também aqui é introduzida uma novidade, que não sei se... Não sei bem que comentários possa fazer, se é positivo, se é negativo. Que é, efetivamente, quase só existe efeito suspensivo quando se presta uma garantia, não é assim, doutor? Pronto. Mas, enfim, o importante era, efetivamente, que as empresas, as pessoas coletivas, que têm profissionais ao seu serviço, que podem cometer erros, podem cometer falhas, podem cometer coisas, que as empresas, desde que não seja feito um nexo entre a empresa, a pessoa coletiva e o agente, para que sejam, efetivamente, isentadas. Porque, como sabem, não sei se têm noção, mas nesta política de pontos, pode uma embarcação, o titular de uma licença que começa a acumular pontos, pode ter uma condenação vitalícia que é a perca da licença. E, portanto, um barco que vale 500 mil, 1 milhão de euros, se não tiver licença de pesca, vale zero. Portanto, isto é uma coisa que interessa a cautelar. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho a palavra em representação do PSD, o Sr. Deputado e Vice-Presidente da Mesa, Ulisses Pereira. Faz favor.
Muito obrigado. Eu gostava de cumprimentar, à partida, os representantes do Movimento Associativo da Pesca Portuguesa e referir uma coisa que penso já referi no passado. Eu acho que estarem todos juntos a discutirem questões em atividades que muitas vezes são diferentes relativamente às vossas embarcações, ao tipo de artes que operam, é um sinal que é importante para a pesca portuguesa. Relativamente a esta matéria, nós estamos perante uma proposta de lei que, no fundo, pede uma autorização legislativa ao Parlamento, embora todos nós conheçamos já aquilo que é a intenção do Governo relativamente ao decreto-lei que será publicado no seguimento da aprovação ou não da referida autorização legislativa. E como nós entendemos que estas matérias exigem sempre diálogo e concertação, eu gostava de saber, em primeiro lugar, que tipo de contactos tiveram com o Governo na preparação deste diploma. Se tiveram algum contributo, se foram chamados para qualquer tipo de reunião, se tiveram a possibilidade de explicitar as vossas questões, porque isso parece que é um ponto importante. Até porque, desta intervenção inicial, nós concluímos que há responsabilidade do setor, o setor compreende que tem que ser rapidamente colocado em marcha um dispositivo legal que impeça o Estado português de ser penalizado pela não existência desse dispositivo, mas, portanto, essa responsabilidade não pode também ser depois, no fundo, diminuída pelo facto de nós queremos mais do que aquilo que nos é imposto. E muitas vezes nós olhamos para aquilo que é a vida das atividades económicas da União Europeia, basta olharmos para os nossos vizinhos espanhóis e sentirmos sempre que as coisas que parecem que são iguais, depois na aplicação e na prática, são diferentes e sempre, sempre com uma maior flexibilidade da parte dos nossos concorrentes do que provavelmente da nossa parte. E, portanto, tentar perceber qual foi essa dinâmica de contacto. Já percebi que nos vão deixar um documento em que são sinalizadas as questões mais importantes. Nós teremos, eu sou o responsável relator do parecer, naturalmente que esta é uma matéria que vai ser debatida em plenário, e julgo que era também importante que essa sensibilização, e portanto esta minha primeira pergunta, aquela que eu fiz, é essencial para perceber o caminho político que as questões estão a levar. Se houve ou não houve, na realidade, debate, se há margem para haver algum tipo de alteração por parte do Governo, ou se simplesmente não houve debate. Porque, naturalmente, que os grupos parlamentares definiram muito o seu sentido de voto. Não só, nós estamos numa situação delicada porque é uma autorização legislativa que é vaga naquilo que respeita ao que é permitido o Governo fazer, mas nós também temos o conhecimento, porque o Governo teve a possibilidade de nos fazer chegar o decreto-lei que procura publicar e, portanto, nós também não podemos ser, também não podemos ignorar isso e, portanto, temos também alguma capacidade para, no processo de discussão, debate no plenário e na consequente votação, procurar que o Governo seja sensível a uma outra questão com cada grupo parlamentar, possa ou não concordar, e, portanto, penso que não é esta a matéria para fazermos a discussão técnica dos diplomas que estão em causa, mas dizer que, do ponto de vista político, entendemos muito importante, por um lado, que o decreto, que o processo legislativo avance rapidamente, o país não pode estar sujeito a sanções por causa da inexistência desses diplomas, mas, por outro lado, para termos o sentido de defesa daquilo que são os interesses dos nossos armadores e dos nossos pescadores. E a defesa desse interesse é, naturalmente, colocar-nos nas situações... Por exemplo, para mim não faz sentido nenhum que um sócio minoritário de uma empresa possa ser sancionado do ponto de vista civil por um comportamento que ele pouco ou nada pode influenciar. Quer dizer, se estamos a falar de um sócio maioritário, ele ainda pode despedir o mestre ou o capitão, se o mestre ou o capitão for sucessivamente reincidente nos crimes ou nas falhas que possa vir a ter. Agora, o que é um facto é que nós também, e eu sei que o setor quer isso, nós queremos uma pesca sustentável. E uma pesca sustentável também passa por quem não cumpre com aquilo que são os requisitos dessa pesca sustentável, seja sancionado. E que essa sanção seja efetiva para poder ser dissuasora. Mas o que nós não queremos de maneira nenhuma é que nós sejamos mais papistas que o Papa e que nos coloquemos em situação de inferioridade competitiva com outros parceiros.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Castro, Partido Socialista, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, começava por cumprimentar, obviamente, o movimento associativo da pesca portuguesa, partilhando alguma, penso que apresentaram bem a questão, partilhando algumas das preocupações que aqui manifestaram e adicionando alguns elementos que se calhar possam ser relevantes no contexto desta audição. Em primeiro lugar, a questão dos pontos não é propriamente o que está em discussão nesta iniciativa. Os pontos decorrem, o sistema de pontos decorre de ter sido colocado como uma condição ex ante para a aplicabilidade dos próprios fundos comunitários e, portanto, a sua aplicação, eu diria hoje, que é da forma como o processo decorreu, podemos ir discutir essa parte, mas, no fundo, se nos cingirmos àquilo que é a situação do presente, a sua aplicabilidade importa no sentido de termos podemos ter a aplicação dos próprios fundos comunitários. E, portanto, decorre daquilo que é a regulamentação que foi colocada pelo próprio Estado português, que foi aceita pela própria Comissão Europeia, e podemos, em determinada altura, equacionar a reflexão sobre a metodologia de aplicação, ou os termos da aplicação, que obviamente poderão ter afinamentos, poderão ter melhorias, poderão ter aspectos que possam traduzir uma melhor regulação do sector, que é aquilo que todos pretendemos. Nós estamos na presença de uma autorização legislativa, como aqui já foi dito, e partilhando também das palavras do deputado Ulisses, de melhorar a eficácia do quadro legal e melhorar a eficácia do quadro legal naquilo que é a concertação europeia desse mesmo quadro legal, permitindo uma regulação que é essencial no controle e na aplicabilidade da política de comum de pescas. Estes foram elementos já colocados pelo Tribunal de Contas Europeu, quando considerou que, em 2017, quando considerou que os Estados-membros não estavam a executar plenamente o regime de controle das pescas, e nessa sequência também a própria Comissão Europeia já tinha alertado e já tinha estabelecido a necessidade de revisão do quadro legal sancionatório, que no fundo é aquilo que está em reflexão com este presente diploma. Em informação não oficial, eu penso que este diploma, ou a informação de que disponho, é de que este diploma está concertado com as instâncias europeias no formato em que se encontra, ou com as medidas em que se encontra. De qualquer forma, penso que está sempre em aberto para aspectos que possam ser colocados e que traduzam uma melhoria da sua aplicabilidade, partindo do pressuposto, em função das posições já aqui assumidas, de que importa que ele entre em vigor e importa que ele seja aceito e que sejamos reconhecidos como parte da política comum de pescas, do qual isto é condição essencial. Portanto, retomando, acho que não impede que possamos, de alguma forma, introduzir melhorias e, portanto, aquilo que nos possam fazer chegar, e aqui fica a disponibilidade também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aquilo que nos possam fazer chegar que, de alguma forma, vá de encontro a essas melhorias que possam ser introduzidas no diploma, obviamente, com toda a disponibilidade para receber e para analisar e discutir em função dos interesses da pesca nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os representantes do Movimento Associativo da Pesca Portuguesa, que vem aqui com uma delegação tão alargada e tão representativa e que nós não podemos deixar de ignorar, porque esse é o primeiro sinal político que nos dão da amplitude das preocupações e da amplitude da unidade em torno de um conjunto dessas preocupações. Sem querer repetir aquilo que outros colegas já disseram, evidentemente, nós estamos confrontados com esta exigência da Carta por Pontos. Também deve dizer-se que a política comum de pescas é uma política que não tem favorecido em nada o nosso país, em diversos aspectos que não vêm ao caso, e que partilhamos da vossa visão que já agora também não vamos ser mais papistas que o Papa. E, portanto, já que temos que nos impõem o cumprimento de um conjunto de determinações, pelo menos, até por uma questão de igualdade e de competição com outros países, que não se vá além daquilo que é exigível. Depois também partilhamos da vossa avaliação sobre o sistema de pontos tal qual ele está aqui desenhado. Parece-nos muito, muito arbitrária, quer dizer, muito injusto. Portanto, se é certo que poderão ser dadas indicações aos mestres que depois daí resultam em infração, também não nos parece justo que uma empresa possa ser penalizada por infração dos seus profissionais. É a mesma coisa que uma empresa de transportes ser penalizada porque o motorista estaciona em segunda fila ou outra coisa qualquer. Isso não faz sentido. Assim como não faz sentido o exemplo que deram de haver, no limite, haver, no fundo, retirada em definitivo das licenças de pesca, porque, aliás, há um princípio de proporcionalidade que nos parece que poderá ser até bastante... estar a ser incumprido. Portanto, nós acompanhamos genericamente as vossas preocupações. Agradecemos então que nos façam chegar esse estudo que têm, esse trabalho que têm, para que possamos, enfim, comparar e aferir. E, enfim, nós também não deixamos de registar a disponibilidade que o Partido Socialista aqui manifestou para citar o deputado João Castro, para afinar e melhorar o documento. Vamos ver qual é a dimensão das afinações e das melhorias que o Partido Socialista está disponível para fazer. Nós estamos disponíveis para colaborar nesse trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar os representantes de todos do movimento associativo da pesca portuguesa e dizer, reiterar aquilo que disse o deputado Ulisses Pereira, que de facto são setores ou são entidades que muitas vezes têm interesses algo antagónicos ou que em alguns pontos se cruzam e que é bom verificar que conseguem conciliar aquilo que é comum e juntarem-se, no fundo, na defesa daquilo que é o interesse de todos. No que diz respeito, eu não, penso que não haverá muito mais a acrescentar relativamente àquilo que foi dito pelos meus colegas anteriormente. Acho que aquilo que pedia, de facto, era, tomei boa nota dos principais objeções que levantou relativamente à proposta, e aquilo que pedia, de facto, para além, não sei o parecer que tem para nos entregar, se é específico ou se vai ao ponto de fazer propostas de alteração àquilo que está no decreto de lei, mas penso que seria importante que nos especifique, independente, para além do parecer jurídico, que nos fizessem chegar aquilo que especificamente não está de fora, ou vai contra aquilo que são os interesses do setor nesta proposta de lei, porque, aliás, depois do decreto de lei, porque para nós, apesar de aquilo que está aqui em jogo é ser uma autorização legislativa, o decreto de lei é publicado pelo Governo, mas pode ser sempre objeto de uma apreciação parlamentar e, portanto, independentemente daquilo que se passe no processo legislativo de especialidade desta proposta de lei, autorização legislativa, depois poderá sempre haver uma intervenção posterior quando houver a publicação do decreto de lei e, portanto, era importante perceber o que é que concretamente entendem que é urgente, que não pode de todo passar, portanto, no fundo, a vossa pretensão e as justificações, porque é importante, mesmo que não seja numa fase inicial, numa fase posterior, servirá certamente. De resto, agradecer e dizer que, como é óbvio, tomaremos boa nota das propostas, dos comentários que nos entregam e tomaremos isso em consideração depois na discussão e na análise do nosso sentido de voto, como é óbvio. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Acabaram as intervenções dos grupos parlamentares e tendo de novo a palavra o Sr. Pedro Jorge, da ADAPI. Faz favor.
Eu faço aqui um apelo. O que nós pedimos não é muito. O que nós não pedimos não é muito. Portanto, que fique claro que nós temos aqui uma intenção que é isto tem que sair, isto já devia ter saído. Mas devia ter saído bem. Saído bem por forma a responder a Bruxelas e que não enverdasse por zonas onde não devem enverdar, que é pôr em perigo e ir mais além daquilo que Bruxelas pede. Portanto, agora estamos debaixo de pressão e a pressão normalmente é mais conselheira. O que nós pedimos é, especialmente ao Partido Socialista, pela proximidade com o Governo era efetivamente fazer as pequenas melhorias que este diploma precisa para que seja um documento limpo e que salvaguarde realmente os interesses em presença. Relativamente agora, se me permitisse, eu ia dar a palavra aqui ao meu colega, Dr. Duarte Sá, para fazer aqui também realmente então algumas respostas e intervenções às questões que nos foram colocadas.
Faz favor, tem a palavra o Sr. Dr. Duarte Sá, da Associação dos Armadores de Pesca do Norte. Faz favor.
Sr. Presidente, se me permite, Srs. Deputados, boa tarde. Bom, isto é uma questão eminentemente jurídica. Eu julgo que não seria do interesse, não seria do interesse do setor, nem do vosso interesse, estarmos aqui a entrar numa discussão técnica ou jurídica sobre o que está aqui de facto em causa. Mas, para que se perceba, sobretudo para aqueles que estão menos identificados com a realidade, não são propriamente os interesses do setor que nós pomos em cima da mesa. Acima de tudo, o que nós pomos em causa é o Estado de Direito Democrático em que vivemos, os princípios desse Estado de Direito e a própria Constituição da República, que é isso que está em causa. Ou seja, trocando isto por miúdos. Nós não pomos em causa que praticar o facto X, Y ou Z constitua uma infração, porque no fundo este diploma não traz nada de novo. Ou seja, todas as infrações que aqui constam, praticamente todas elas já estão tipificadas na legislação existente. Nós também não contestamos, digamos, o valor das coimas, que à partida poderiam pensar, eles acham exagerado o valor das coimas e não sei o quê. Não, porque este diploma também não traz grandes novidades relativamente aos valores da legislação existente. As novidades têm que ver, sobretudo, com uma questão que é a seguinte. O direito contranacional português assenta no princípio da presunção da inocência, ou seja, não pode haver infração sem haver culpa. E esta é a pedra angular de todo o sistema. E é este princípio que nós pensamos que várias das disposições deste diploma põem em causa esse princípio, que é, se o mestre praticou um determinado facto, ou todos, julgo que todos sabem que normalmente não é o proprietário da embarcação, ou pelo menos num número razoável de embarcações, não é o proprietário da embarcação que desempenha as funções de mestre. Muitas vezes a tentação de quem está do lado que aplica as sanções, ou seja, quem fiscaliza ou quem exerce o poder sancionador, é se o mestre praticou, eu presumo que foi no interesse da empresa, logo a empresa é responsável. Ou seja, o princípio da culpa é, há aqui uma inversão do ónus da prova, ou seja, não é quem aplica a lei que tem de carrear para o processo todos os factos, todos os elementos da prova que permitam a condenação, é exatamente o princípio inverso. Ou seja, o arguido é que tem de fazer a prova da inocência. Isto hoje, de alguma forma já acontece com o quadro legal que nós temos em vigor. A DGRM, que é quem tem competência para a aplicação das coimas relativamente às infrações da pesca, usa um bocado este princípio. Ou seja, há um artigo que tem que ver com o artigo 19 do 2687, que é a responsabilidade das pessoas coletivas, para onde a DGRM remete quando pretende condenar uma empresa por um ato praticado pelo mestre da embarcação. Ora, salvo o devido respeito, a mim parece-me que, digamos, esta norma não se enquadra nesta situação de facto. Ou seja, o mestre é um trabalhador da empresa. E, portanto, não estamos no domínio da responsabilidade das pessoas coletivas, estamos numa outra situação, que é a atuação por conta ou no interesse de outra. Mas isso é uma questão técnica que, digamos, para aí nós, aí eu remeteria para o parecer. Mas, no fundo, a questão essencial é fundamental. Fundamentalmente é esta. Há uma série de situações em que o legislador, digamos, que presume culpados e coloca o ónus da prova exatamente ao contrário. Ou seja, até uma norma que existe no diploma atual, que é o artigo 19, que diz a responsabilidade é excluída quando o agente tiver atuado contra ordens ou instruções expressas de quem de direito. Isto é um princípio que está consagrado no Código Penal e no 2787 está lá expresso. No novo diploma, eu não sei porquê, foi retirada esta norma. Eu penso que não está na ideia do legislador abolir este princípio. Quer dizer, porque eu acho que aí, digamos que era o próprio sistema, como eu disse há bocadinho, que estaria em causa. Se se demonstra que alguém que agiu em nome de outrem agiu contra as ordens e instruções expressas desse, eu não percebo como é que se pode aplicar uma sanção. Como é que se pode aplicar uma sanção? Porque, como disse, a aplicação de uma sanção pressupõe a formulação de um juízo de censura ética ou jurídica. Quer dizer, se alguém, eu dou instrução num determinado sentido, essa ordem não é cumprida e fazem o contrário, como é que eu posso ser sancionado se eu não, ninguém me pode a mim acusar de culpa na verificação do facto? E, portanto, assim, há aqui um conjunto de situações em concreto em que este princípio, me parece a mim, se não está posto em causa, pelo menos existe o sério risco de amanhã quem for interpretar a lei se ver confrontado com essa situação, porque é que havia esta norma aqui e agora ela deixou de existir. Mas, enfim, penso que seria, sobretudo para quem depois tem a função de aplicar a lei, seria tudo muito mais claro se de facto o diploma consagrasse, digamos, expressamente essa situação.
À vontade, Pedro Jorge, à vontade. Foi efetivamente aqui o Sr. Deputado Ulisses Pereira fez a pergunta se houve articulação com o setor relativamente à confecção, digamos assim, ou à preparação deste diploma. Houve. Agora, o que é que eu posso dizer? Isto que estamos aqui a dizer, dissemos. Obviamente não estamos a dizer isto pela primeira vez. E intuímos, eu pessoalmente, das conversas que fui tendo com o Sr. Secretário de Estado, intuí que estas nossas preocupações iam ficar defendidas como estavam no diploma vigente, no 268-87. E, portanto, por tudo o que aqui já foi dito, achamos, eu pessoalmente acho, e o parecer jurídico que temos também assim o consagra, que efetivamente não foi devidamente acautelado aquilo que estava acautelado na anterior legislação. E corremos o risco do diploma não ser suficientemente claro e objetivo e amanhã prestar-se a interpretações em que as empresas que dão ordens expressas para cumprimento de normas serem responsabilizadas sempre que os seus agentes atuarem de forma diferente. Portanto, isto, mas voltando ao princípio, houve efetivamente discussão connosco.
Muito obrigado, senhores deputados. Penso que da vossa parte não há nenhuma pergunta nem nenhum comentário. Quê? Então faz favor, Sr. Deputado João Castro.
Agradecendo e sem querer abrir uma discussão, é um comentário muito breve em relação a algumas das questões levantadas. Porque estamos num exemplo até interessante para a reflexão que possamos ter. Em relação às questões da presunção de inocência, estamos de acordo. Portanto, aquilo que podemos fazer para salvaguardar esse princípio, penso que será de alguma forma pacífico e poderemos trabalhar nesse sentido. Mas em relação à relação da empresa com o mestre, nós estamos na presença de uma situação similar ou de uma aparente injustiça similar no contexto europeu. Nós, por infração de algumas embarcações, todo o país é penalizado. E, portanto, percebendo essa aparente injustiça de estar a penalizar a empresa por comportamento do mestre, eu julgo que, ou do mestre da embarcação, eu julgo que a solução dessa questão passa por encontrarmos um mecanismo de que o mestre que salvaguarde que o mestre tenha um comportamento adequado e que a embarcação e que toda a tripulação tenha um comportamento adequado, que não prejudique essa empresa e que não prejudique outras empresas ou seja, que seja eficaz o cumprimento das medidas, porque as medidas só têm interesse se forem cumpridas, não é? Se for só para alguns é que cumprirem, não faz sentido. E, portanto, o desafio que podemos ter no sentido de ultrapassar essa questão, que é perceptível, penso que todos a percebemos, tem subentendido alguma injustiça, passa por encontrarmos outra forma e outra metodologia de conseguirmos controlar de que a regra é efetivamente cumprida e de que aquela embarcação, ou aquele mestre, ou aquela empresa, pela sua ação e pela sua conduta, não prejudicam o todo, como é o caso que até hoje se passa com a situação portuguesa, onde, por ação de algumas embarcações, chegamos até à situação de suspensão dos fundos, que não, penso que todos concordaremos que não é uma posição nada agradável. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Perguntasse. Faz favor,
Sr. Agora, se me permite, Sr. Presidente, só não querendo entrar em contraditório, apenas dizer apenas que me parece que não são comparáveis as situações. Ou seja, numa situação, estamos a falar em ilícitos contraordenacionais, em princípios que estão consagrados na Constituição. Na decisão da União Europeia, relativamente aos fundos comunitários, a situação, ou os princípios, ou as regras são completamente distintas. E, portanto, não me parece comparável uma coisa com a outra. E gostava de dizer o seguinte, nós em Portugal temos muito a tentação, às vezes até os mais avisados ou os mais responsáveis, de quando alguma coisa na realidade não corre bem, qual é a tentação que muitas vezes ouvimos na opinião pública no dia-a-dia? Ah, muda-se a lei. Ah, faça-se uma lei. Quando todos nós, sobretudo os juristas, já são da opinião que o problema não está aí. A maior parte das vezes o problema não está na lei. Relativamente a essas situações, relativamente a essas infrações que se verificaram, não foi porque a lei não prevesse essas situações ou não prevesse essas infrações e não prevesse sanções. Acontece é que quem tinha o poder de fiscalizar ou quem tinha o dever de agir, não agiu. Esta é que é a realidade. E, portanto, agora, quer dizer, não podemos, com base num facto desses, andar agora a condenar um inocente só porque não podemos correr o risco de um infrator passar pelos pingos da chuva. Obrigar um inocente a provar que está inocente. Ou obrigar um inocente a provar que está inocente. Porque isto, no fundo, é a subversão de todos os princípios em que assenta a nossa ordem jurídica. Muito obrigado.
Eu acho que às vezes um exemplo vale mais do que muitas palavras, e não há nada que nós contamos aqui alguns casos concretos em reforço, precisamente aquilo que o meu colega acabou de dizer. Nós tivemos casos concretos de embarcações nossas associadas, portanto eu não estou a falar com conhecimento de causa, embarcações nossas associadas, que em desrespeito absoluto pelos limites de capturas que lhes tinham sido consignados, ultrapassaram-nos reiteradamente, e foi preciso nós, junto à administração, fazermos pressão para que atuassem, porque o que aconteceu foi que eles, reiteradamente, havia cotas que tinham limites. Eles, reiteradamente, saíram para o mar sem cota, continuando a pescar a mesma espécie, que levou ao esgotamento da cota nacional. Senhor Deputado, aconteceu alguma coisa até hoje? Aconteceu que os outros armadores ficaram sem cota, devido aos abusos desses dois armadores, que são os meus associados, e eles tiveram um benefício económico de milhares de euros. Aconteceu alguma coisa? Não é porque não haja legislação, conforme disse o Dr. Duarte Sá, não é a quem a aplique. Portanto, é este tipo de situações que resultou nós estarmos onde estamos. E depois, em termos internacionais, é a questão das organizações regionais de pesca, onde aí a União Europeia é a primeira a ficar mal junto dos outros parceiros. E foi o que aconteceu também, não é? E por isso é que chegámos onde chegamos. E agora, esta legislação visa colmatar isso tudo, para que a normalidade se reponha e para que os fundos sejam desbloqueados. Mas vamos com contenção. Portanto, queremos legislação, queremos que o infrator seja punido a tempo e horas, que lhe seja retirado o benefício económico, que não sejam prejudicados os colegas que estão preocupados com a sustentabilidade e querem ter futuro, e evitem-se estas situações, mas com diplomas bem feitos, em que agora, porque há infratores há anos que são reincidentes, agora vamos apanhar todos por causa deles, não
é? Muito obrigado. O Sr. Deputado João Dias chegou depois da audição. 30 segundos, faz favor então, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português, faz favor.
Eu queria, antes de mais, saudar a presença deste movimento aqui nesta audiência e dizer que, infelizmente, face ao reduzido número de deputados do PCP, tenho que estar em duas, três comissões simultâneas e não pude estar na vossa audiência. De facto, quero-vos pedir imensa desculpa por esse facto. Vocês sabem a posição do PCP relativamente a muitas das questões e relativamente até à questão que vocês hoje aqui vos traz. Acompanhamos muitas das vossas problemas, dificuldades, necessidades e, portanto, terão todo o apoio do PCP nas vossas justas reivindicações e principalmente, poderia até avançar aqui com algumas questões, nomeadamente revisando o antigo RIM, que ainda está necessário tratar-se dessa situação, que é muito prioritário também para todos vós e com implicações determinantes. Muito obrigado. Mais uma vez, peço-vos desculpa por não ter podido estar presente, mas isso foi inerente, foi alheio à minha vontade. Obrigado.
Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, a nossa audiência terminou. Queria, em nome da Comissão, mais uma vez agradecer ao Movimento Associativo da Pesca Portuguesa e aos seus dirigentes aqui presentes e espero que esta audiência tenha sido da maior utilidade para todos, para quem a pediu e para as senhoras e para os senhores deputados. Muito boa tarde. Senhora Assessora, posso lhe pedir que se sente ao lado do Sr. Deputado? Sr. Deputado, é o Sr. Deputado Santinho Pacheco que tem aqui a... Muito bem, está bem entregue a pasta. Está assinado já tudo. Vamos então... Vamos então analisar aqui o nosso plano de atividades no grupo de trabalho da temática da floresta portuguesa dos incêndios. Aqui? Sim. Estou aqui assim informado pelo Sr. Assessor, Dr. João Ruas, que esta é do ano anterior e é para acrescentarmos o que entendermos que devemos acrescentar. A vossa atenção, se faz favor. O Sr. Deputado de Ildaros Novo, por favor, feche aí a porta. Mostrei a sua condição de minhota com músculo. Bem, então, estava eu a dizer que este plano de atividades tem um pouco a ver com o anterior. Agora, naturalmente, acrescentando-lhe aquilo que nós entendemos que devemos acrescentar.
Estas coisas já foram feitas.
E algumas das... Tem que ouvir o secretário de Estado da Proteção Civil. Bem, vamos começar pela primeira... audições com membros do Governo. Secretário de Estado da Proteção Civil, podemos cortar, que acabou agora. Não, mantém-se. Secretário de Estado da Administração Interna, que acabou. Diga.
Dá-me licença. Eu acho que o texto que introduz o plano de atividades merecia um...
Isto já está ultrapassado. Isto é o anterior.
É?
Isto é o anterior.
Okay.
Isto é o anterior. Nós depois fazemos outro texto.
Então.
Sim, isto é para nos orientarmos. Está a Estado da Proteção Civil, mantém-se. Está a Estado da Florestamento Rural, Sr. Deputado, mantém-se. Deputado Maurício Marques.
Desculpe, o senhor mantém-se?
Sim. O outro da Administração Interna acabou. Agora não há de que está a Estado da Administração Interna.
Agora não há, não
é? Agora, no tempo do anterior que está a Estado é que havia. Sim. Deputada Patrícia Pacheco, que está-me a...
Estou a ver o
senhor. Eu também estou a ver. Está bem, está. Sr. Deputado Carlos Matias, continuamos. O seu silêncio é uma anuência, né? É assim interpretado. Secretário de Estado das Florestas e Meio Rural, mantém-se também? Secretário de Estado da Educação. Não, a Administração Interna agora não existe esse cargo. A Educação foi o senhor deputado na altura... do Partido Comunista, que recreou a vinda cá de vários membros do Governo, e estava a de Educação também. Sim, mas nós vamos pôr um ponto de interrogação e depois abrimos-lo a ele. Põe um ponto de interrogação. Querem sugerir mais audições? No âmbito do Governo. PSC, deputado Maurício Marques e deputada Emília Cerqueira. Querem, no âmbito do Governo, não estou a falar de entidades, no Governo. Oh, Sr. Deputado, só um bocadinho, eu já lhe dou a palavra. Levantam essa questão, não levantam?
Sim.
Pronto, o Sr. Deputado, o PSD, levantou a questão de se, uma vez que não há secretário de Estado da Administração Interna, que se ouvisse o Sr. Ministro da Administração Interna. É isto que eu percebi. O Sr. Deputado Santinho Pacheco, tenha a bondade.
Eu ia também lançar para o ar, para reflexão, a questão da área da defesa. Acho que a grande novidade... teve a ver, este ano, no combate aos fogos florestais, teve a ver com a introdução de meios militares.
Sim, senhora. Então acrescenta à Administração Interna também a defesa.
A defesa.
Muito bem. Deputado Carlos Matias, quer acrescentar alguma coisa a algum membro do Governo mais?
Não.
Deputada, os senhores deputados, o PSD pôs o Ministro da Administração Interna, audição, e o senhor deputado Santinho Pacheco propõe que se ouça também o senhor Ministro da Defesa. Ministro da Defesa, concordam? Muito bem. Senhora Deputada, faz favor.
O Ministério
da Proteção
Civil
não depende do Ministério
da Administração
Interna? Depende.
Fica só o Ministro e depois ela.
Pronto, então tiramos o Secretário de Estado da Proteção Civil e vamos para o Ministro.
Exatamente.
Então, tira aqui o Secretário de Estado da Proteção. Concorda, Senhor Deputado?
Não, eu acho que devia ficar. Quer dizer, não faz sentido
Mas não pode vir os...
Não se falar na Proteção Civil.
Está bem.
E se for Ministro da Administração Interna barra Secretário de Estado...
É o que eles estão a dizer, é o que estão a dizer. O que estão a dizer é que, chamando o Sr. Ministro da Administração Interna, ele naturalmente vem a esta comissão, traz com ele o Sr. Secretário de Estado.
Ok.
Muito bem. Vamos continuar. Mas agora temos aqui, há vários membros do Governo que estão pedidos pelo Partido Comunista Português, que tem que se aqui acrescentar. E que foram autorizados, ou foram deliberados por unanimidade.
Estão deliberados, isso a gente já ligou, acrescentam-se aqui.
Mas é o que eu quero dizer, é que não estão...
O PCP pediu na comissão, temos que ver isso. Então pronto, então isso na comissão não é para aqui.
Não, é que temos que ver isso com a comissão, porque é que eles querem ouvi-los.
Pronto, isso não é para aqui.
Não é para aqui, pronto, então só se ficam estes. Entidades. A Autoridade Nacional de Proteção Civil, mantém? O vosso silêncio é sim.
Sim, sim.
ICNF, sim. ANP, sim.
Sim.
ANAF, sim. IPMA, visita também?
Sim, o IPMA.
Tá, eu estou a perguntar. Mas, Sra. Deputada, eu estou a perguntar. Perguntar não ofende. Mas quero ouvi-los, não? Sr. Deputado, aqui pergunta se os queremos ouvir em audição.
Senhor
Ministro.
Senhor
Você gosta muito de mim, mas nem tanto.
Senhor Presidente, eu acho que podemos deixar para ficar em aberto em função da evolução da.
Pronto,
da
mas mantém-se aqui o IPMA para audição, não mantém?
Porque poderá fazer sentido, mas poderá não fazer.
As alterações climáticas estão na ordem do dia. Senhor Deputado Carlos Matias.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Eu acho que o IPMA faz sentido, sobretudo no âmbito do plano que aprovámos para a Comissão, numa iniciativa sobre alterações climáticas.
E, portanto, está na ordem do dia. Está na ordem do dia. Hoje é o...
Está bem, mas isso é um outro plano que nós também aprovámos na Comissão.
Sim, mas está bem, mas estou aqui a dizer no âmbito da Comissão. Uma coisa é a Comissão, outra é o Grupo de Trabalho, está bem?
Pois, exatamente. Portanto,
mas está bem.
Não faz sentido repetir a vinda do IPMA. Se está no plano da Comissão... No âmbito das alterações climáticas, não faz sentido vir o IPMA duas vezes, vir um à Comissão. Portanto, acho eu.
Senhores deputados, o senhor deputado Carlos Matias pretende subtrair ao Grupo de Trabalho a audição do IPMA. Quer fazer uma...
Subtrair é uma palavra forte, mas enfim.
Mas é o que o senhor quer estar a fazer. Quer subtrair o IPMA aqui, uma vez está na Comissão a ouvi-lo. Eu acho que tem mais...
Para as alterações climáticas... Vi duas vezes, mano.
Então corta-se aqui o IPMA, está bem? Pronto. Liga dos Bombeiros. Associação dos Bombeiros Profissionais. Conselho Superior dos Institutos Politécnicos.
Não vejo grande interesse.
O que é que o Conselho
de Reitor? É o que eu ia dizer. A GIF tem que todo. A GIF é outra coisa também que se coloca aqui. É o observatório que agora foi criado, vai começar a funcionar.
Então tira-se este.
Diga?
Tirar aqui o Conselho Superior dos Institutos Politécnicos e meter o AGIF.
Tiramos o Conselho Superior. E então mete-se aqui a GIF. A GIF e o observatório que agora foi criado. Sim. Comissão Técnica Independente. O professor Xavier Viegas corta também. Agora tem todo o sentido de pôr aqui o observatório. Senhor deputado, a CTI, Lila, desculpe, a CTI corta, a audição do professor Xavier Viegas também corta, já ouvimos. Agora pôr aqui o observatório. Diga.
Senhor Presidente,
diga, senhora
tendo deputada. Em conta estes dois pontos da CTI e o professor Xavier Viegas estavam num ponto que era audições para discussão de relatórios. Isto foi num enquadramento que houve os incêndios de 2017 e, portanto, foram produzidos relatórios e nós decidimos ouvi-los para discutir
os relatórios que foram produzidos. Eu penso, é certo que o observatório que foi criado também ficou de fazer um relatório semestral, mas não sei se fará sentido pôr um ponto a audição para efeitos relatórios. Eu poria audições com entidades e, no fundo, no final da sessão legislativa, eles virem cá apresentar ou o primeiro ou o segundo relatório.
Muito bem. Sim, senhor. Vamos continuar. Concordam com a proposta da senhora deputada? Quer mais alguém, alguma entidade?
Eu acho que sim. É assim, no âmbito dos incêndios que ocorreram em 2017, foi criada uma instituição, um fundo, para fazer face à, foi a Revita. Eu acho que fazia sentido ouvir a Revita e ouvir também a Associação para...
Por causa dos incêndios.
Da mesma forma, essas eram duas entidades que eu...
É o Revita e a Unidade de Missão. Para a prevenção mais, prevenção. Para o fomento da floresta. Desculpem, estamos agora, deixem-me aqui introduzir os temas que propôs o senhor deputado do PSD. O observatório penso que é, estamos todos de acordo, não é? Já estamos. Agora, acrescentaram aqui três entidades. Revita, Unidade de Missão para a Revolução Anterior e a nova entidade que foi criada para... agir no, ou intervir naquele, na zona do, da beira, do
floresta, não. Não. Toda a floresta,
da floresta? É para toda a floresta? Essa? Bem, concordam que seja? Senhor deputado Santinho Pacheco, concorda? Tens toda a razão. Eu pergunto-me a mim mesmo. E perguntei à pessoa que foi nomeada, ele também não sabia, na altura não sabia muito bem.
Então pronto.
Mas faz sentido. Agora não tem muita coisa para dizer. Então não tem. O que é o José Miguel Medeiros? Chega a conversa aqui uma tarde. Opa, você não explicasse o José Miguel Medeiros, não é? Não
acho que
ele
é mais relevante.
Não tem para dizer, ele está aqui 3 horas a falar.
Santinho tem toda a razão. Santinho nunca teve toda a razão como agora.
Quando foi na discussão em que aquilo foi anunciado em Colmar, eu tive a oportunidade de dizer que já havia uma pública, que era a Floresta Atlântica. E que. Mas eu dava a dizer que não se compararam com isso.
Nós fizemos uma pergunta ao governo sobre como é que a.
Nós quem? Ai, pensei que foi a senhora que fez. Bem, então. Bem, mas então põe-se aqui a entidade. E depois ouve-se uma ou duas vezes. Diga, o deputado Patrícia.
A questão do Revita, assim, eu relembro que existe uma audição pendente do presidente Revita à comissão.
Sim, mas depois vê-se. Mas nós também podemos pôr aqui. Ó, senhor deputado, nós podemos pôr aqui e depois prescindir a qualquer momento.
Tá? É quase como a senhora pedir a palavra, depois prescinde-se, no caso não a querer usar, é a mesma coisa. Tem o mesmo efeito. É? Não é? Vamos continuar? Agora, associações. Montes. Senhora deputada Patrícia Fonseca, concorda? Montes. Acréscimo, Quercos e Zero. Bah. Mais associações. Está no ponto seguinte, está aqui nas audiências, oh, Maurício. Está aí. Realização de audiências solicitadas ao Grupo de Trabalho.
Portanto, eu não tirava-os daqui.
Sim.
Concordo?
Olha uma coisa, mas desculpem lá, uma pergunta. E a capa com Fagre, a CNAI e. Pronto. Ó, senhor deputado, eu estou a perguntar. Está bem, pronto. Pode e deve, então.
Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu queria sugerir o seguinte. Este grupo de trabalho é um grupo de trabalho dos incêndios e da floresta. Foi acrescentada, aliás, por proposta do PCP mais tarde. E todos nós partemos, embora com visões diferentes e com nuances diferentes, que é importante o ordenamento florestal, é fundamental o ordenamento florestal. Portanto, eu sugeria que se fosse visitada uma associação de uma unidade de gestão de florestal em Constituição, para nós nos apercebermos se está a avançar, se não está a avançar, quais as dificuldades. Enfim, não faço questão que seja A, B ou C. Eu sugeria que fosse a cooperativa Três Serras e Alafões.
Está aqui na parte das visitas.
Como?
Ainda não chegamos ao... É a parte final.
Ah, é nas visitas.
Eu tenho que deixar chegar ao fim.
Pronto, não obrigado.
Vamos continuar. Desculpem lá. Estávamos nas audições e associações. Cortou-se.
Muito bem.
Audições sobre o cadastro. Direção-Geral do Território... Equipe de pilotos de cadastro, engenheiro Arménio Castanheira. Senhora deputada, faz favor, senhora deputada.
Eu sugeria,
estas audições estão aqui no nosso do plano de atividades da sessão anterior, porque estava em discussão o projeto do cadastro. Eu sugeria, em vez destas entidades que já deram a sua posição sobre o cadastro e que é conhecida da nossa parte, talvez fosse, lembrei-me agora, de acrescentar nas audições com membros do Governo a audição da Senhora Ministra da Justiça, tendo em conta que o cadastro, o projeto do cadastro, é tutelado pelo Ministério da Justiça. Certo? Não estou enganada, pois não? E que o Sr. Ministro da Agricultura, sempre que nós perguntamos sobre a implementação do cadastro, remete para a Sra. Ministra da Justiça.
Então,
e, portanto, poderia fazer sentido.
Atrás, tem que se ir atrás.
Sim, exatamente. Portanto, perceber o que é que está, como é que está a evoluir. Qual... Diga?
Não, vão-se pôr nas audições os membros do Governo.
Não, mas
deputado.
É membro do Governo, não é a entidade.
Oh,
não é?
Sr. Deputado,
vamos retirar, não vamos retirar valor.
Acrescentas no primeiro ponto, acrescenta-se aí a Sra. Ministra da Justiça. Continuamos. Sr. Deputado, então sugere que se corte todas essas entidades? Sr. Deputado do PSD, Maurício Marques, concorda? Em vários municípios.
Mas tinha um coordenador, que eu agora não me recordo aqui quem era.
Mas já deixou de ter o coordenador?
Foi criado.
Há um projeto piloto que envolve vários municípios. Há um projeto piloto a nível nacional que envolve o município de Caminha, se não estou em erro. Está aqui, mas está aqui ao colega Maurício e colega Patrícia. Está aqui equipe coordenadora dos projetos piloto de cadastro. Isto... Depois vamos saber quem é. Deixa estar aqui. Corta. Fica aqui. Está bem, muito bem. Calendarização, nós hoje estamos a definir o global, está bem? Agora... corta-se território e corta-se o engenheiro Arménio Castanheira, está bem? Realização das audições, audiência solicitada, certo?
Muito bem.
Muito bem, agora, visitas.
É
a Unidade de Gestão Florestal.
Uma Unidade de Gestão Florestal em Constituição, exatamente.
Em Constituição. O senhor há um bocado disse
ordenamento,
mas ponha, acrescenta ordenamento a gestão. Como? Tão importante como o ordenamento é a gestão também, não é?
Com certeza que sim.
Se não houver uma boa gestão...
Muito bem.
Queria adiantar-se aliás, ordenar bem a floresta, depois se não a faz uma boa gestão.
Eu, portanto, visita uma Unidade de Gestão Florestal, segundo me informou o senhor Secretário de Estado, enfim, uma informação aí... Enfim, num contacto informal, mas não é segredo nenhum, apresentaram-se 5 candidaturas a nível nacional. E tanto quanto eu sei, a que está mais, tem um trabalho mais consistente é a Cooperativa Três Serras em Lafões. Mas poderá ser outra? Não,
Cooperativa
não
quem?
Cooperativa Três Serras em Lafões, que apresentou, salvo erro, 2 candidaturas. Portanto, é que está a constituir uma unidade de gestão florestal.
Eu sei.
É a minha sugestão.
E sei quem é que está a constituir também.
Ah, sabem?
E também sei das dificuldades que há em construir...
Cooperativa Três Serras em Lafões.
E também sei das dificuldades que há em construir a Unidade de Gestão Florestal.
O Sr. Presidente é um homem sapiente.
Não é que...
Em Santa Cruz da Trapa.
Santa Cruz da Trapa. Faz-te-me dizer, Sr. Caro colega.
Agora, se calhar, tínhamos que alterar aqui a visita a todos os concelhos afetados por incêndios que estejam contemplados a ministro de Administração e do Doutor. Penso que aqui não faz muito sentido...
Mas, ó colegas, nós devíamos... Posso? Oh, não, mas deixa-me aqui dar a minha opinião agora, nem tanto como o Presidente, mas como vosso colega e também como técnico ligado ao setor. Eu tenho, vou-vos aqui dizer uma coisa, vou